Nós estamos, Bezat Hashem, Daf Nun Zain Amud Beit, na última linha. A gente estava falando sobre uma dúvida que foi levantada pelo Ishmael Ishkfayama. Ele trouxe a seguinte questão para o Beit HaMidrash. Ele tinha uma cebola que foi colhida no sétimo ano na terra de Israel. Então, recai sobre essa cebola todas as leis que recaem sobre as frutas e verduras da Shvi'it. E uma das leis, por exemplo, é que as frutas devem ser comidas antes da época do Biur, uma certa época. E então ele tinha colhido essa fruta, essa cebola, no sétimo ano, e ele tinha plantado ela novamente na terra no oitavo ano. Quando ela foi plantada pela segunda vez, ela cresceu, se duplicou e ainda mais, de modo que a parte adicional que cresceu na cebola durante o oitavo ano era a maioria e era maior do que a cebola no tamanho original. E a questão que ele estava levantando é: será que o fato que a cebola originalmente era proibida porque ela foi colhida na Shvi'it, então mesmo que agora a parte adicional é maior que a original, ela continua proibida? Ou será que já que a parte adicional que nasceu no oitavo ano ela é maior do que a parte original, então isso anula a parte original? Será então que a parte adicional anula o que existia antigamente ou não? A Gemara tentou trazer provas para essa questão e ainda não chegou a uma conclusão final. Diz então a Gemara, na última linha da Daf Nun Zayin Amud Bet. Era Minhada, podemos trazer uma prova para essa questão da seguinte praita. De Tânia, diz a praita, Rabi Shimon Omer, veio Rabi Shimon e diz, Kol davar shesh no matirim, kegon tevur maser sheni, vehekdesh, vehadash, lo natnu chavim e mshir. Quando temos uma mistura de duas coisas, um ingrediente que é proibido e o outro ingrediente é permitido, geralmente a gente diz que se a maioria é o ingrediente permitido, por exemplo, se uma gota de um certo líquido proibido se mistura com várias gotas do líquido permitido, a maioria anula a minoria. De modo que toda mistura, de uma forma geral, se torna permitida. Já que a maioria era permitida, a mistura que está misturada, tudo junto, de forma unânime, é permitida. Porém, veio Rabi Shimon e diz que se o ingrediente proibido é uma coisa que é proibida, porém existe uma solução e um modo de como permitir ela. Como, por exemplo, Maser Sheni. Maser Sheni é frutas que elas não podem ser comidas fora de Jerusalém, porém, quando a pessoa leva elas para Jerusalém, pode-se comer elas dentro da cidade de Jerusalém. Então, ela é proibida, mas existe uma solução. É só levar elas para Jerusalém que elas vão estar permitidas. Então, se o fator proibido da mistura é um fator desse tipo, que ele tem uma solução para a proibição dele, nesse caso, a mistura continua proibida. Mesmo que a maioria é a maioria de ingredientes permitidos, já que existe uma solução, é só pegar toda essa mistura, levar para o Jerusalém e lá vai ser permitido comer. Porque também a parte proibida ela é permitida de comer no Jerusalém. Já que existe uma solução, nós dizemos que a mistura está proibida. Vicholdavar, Shenomaterim, continua Rabi Shimon dizendo, se o fator proibido, coisa proibida é uma coisa que não tem como solucionar a proibição dela, que como por exemplo a proibição de orlá, das frutas nos primeiros 3 anos da árvore, das quais as frutas são proibidas e não tem como permitir uma fruta desse tipo, na truba é um tipo de proibição dessa, os sábios falam que se ele é misturado numa maioria, vai chegar a uma certa medida, como 1 para 200, por exemplo, que as frutas já vão estar permitidas, uma vez que elas se misturaram em várias frutas permitidas. Até aqui, então, é a regra do Rabi Shimon. Uma mistura de uma coisa proibida com uma coisa permitida, existe uma certa medida na qual a coisa proibida se anula na maioria permitida. Porém, se a coisa proibida, a minoria, era uma coisa que existe uma solução que permite a proibição, nesse caso ela vai estar proibida mesmo dentro da mistura. Amru lo, disseram então os sábios, como é que você diz uma regra dessa? Nós vemos que a fruta que nasceu na Shvi'it, no sétimo ano, nós sabemos que é uma proibição que não tem como solucionar ela, ela para sempre vai estar proibida de ser ingerida depois do, da época do Biur, a fruta da Shvilit. E mesmo assim, segundo a lei que você está dizendo, deveria ser que ela é permitida quando ela se mistura na maioria. E nós sabemos que ela não se anula quando ela se mistura com a maioria. Determinado, como diz a Mishnah, Shvilit, ou seja, do Kaushu, que um pequeno pedaço de uma fruta de Shvilit, ela anula até mesmo uma grande quantidade de outras frutas permitidas. Vemos que mesmo que a Shvilit, ela não tem solução, mesmo assim ela não se anula. Amar Lahen, respondeu Rabbi Shimon, Afanino Amarti era Lebiur, Avalachilado, Rotentam. Realmente, a fruta de Shvilit, ela sim se anula na maioria. E a Mishnah, que diz que ela não se anula, é somente com relação à lei de Biur, que deve se comer a fruta antes da época do Biur, que existe uma solução. É muito simples, é só comer a fruta antes do Biur, que vai ser permitida. Então é considerada uma proibição que tem solução, por isso ela não se anula. Mas com relação às outras soluções, que são proibições que... As outras proibições, que são proibições que não têm solução, elas se anulam na maioria. De qualquer modo, vemos nessa braita que uma fruta que foi colhida no sexto ano e ela foi plantada no sétimo ano, e aí uma pequena parte cresce na fruta na Shvi'it, ela cresce um pouco, isso anula a parte anterior. Assim como dissemos que a Shvi'it basta um pouco, ela já anula o que existia. Vedilma, Hanami Lechuma, fala que nós não temos uma prova dessa braita. Porque pode ser que tudo que a gente falou, que a fruta continua proibida, a casa ela foi plantada no sétimo ano, é porque a gente está na dúvida, a gente não sabe se a parte adicional da fruta proíbe a parte original ou não. Então, na dúvida, a gente diz que realmente a gente proíbe, por causa que a gente desconfia, talvez a lei é que é proibida. Então, a gente desconfia, no caso da Shvita, a gente diz que a fruta que nasceu no sexto ano foi plantada no sétimo, a parte adicional anula a parte original. Mas pode ser que não temos uma prova que também a gente vai dizer que a parte adicional anula a parte original, caso a fruta foi colhida no sétimo e plantada no oitavo. E a gente agora vai dizer que já que ela cresceu mais no oitavo, ela está permitida. Pode ser que na dúvida a gente proíbe, mas a gente não tem certeza que realmente a parte adicional anula a anterior, e a gente vai permitir a fruta do sétimo que foi plantada no oitavo. Ela minhada. Fala Gemara, então vamos trazer uma outra prova para a nossa questão. A questão do Shmuel Shkfaryama era daquela fruta que foi colhida no sétimo e foi plantada no oitavo, de modo que ela cresceu muito no oitavo. Será que essa parte adicional anula a anterior ou não? Detnan, diz então essa nova Mishnah. Betzalim shadorem shamim vetzamchu, frutas que foram colhidas no sétimo ano e plantadas no oitavo. Agora, a questão é ela cresce no oitavo. A gente não tem certeza quanto que cresceu no oitavo. E Mayu Alav, Shalem Shchorim, se caiu chuvas em cima das cebolas, e as folhas que cresceram eram folhas muito escuras, quase pretas, a cor delas. A Surim, isso é uma prova de que elas nasceram não da própria cebola, porque a cebola, quando você põe a cebola no armário, muitas vezes ela também continua crescendo e as folhas continuam saindo da própria cebola. Se as folhas que saíram, elas foram folhas pretas, isso é uma prova de que elas sugaram os sais da terra, e por isso elas ficaram com essa cor escura, e por isso a fruta é proibida, porque ela sugou da terra no sétimo ano. Horiku mutarim porim, sim, as folhas que crescem, elas são bem verdes e não escuras, isso é uma prova que elas cresceram da própria cebola e não da terra na qual ela foi plantada, e então não é uma prova que a fruta está proibida. O Reb Chaim ben Antigos, ele traz um outro jeito de medir se as folhas adicionais que cresceram nasceram da própria cebola ou da terra. E meu querido Itadashvani, é só você puxar a fruta pelas folhas. Se você consegue carregar a cebola através das folhas, isso mostra, Shalena Surim, isso é uma prova que as folhas estão fortes, com certeza elas sugaram os sais da terra. Isso é uma prova que elas sugaram os sais da terra e elas então foram plantadas no sétimo ano, elas estão proibidas. O que ele dá no Mosei Shvi'it, mutarim. E a mesma regra se aplica, essa fruta foi colhada. O que dissemos até agora é uma fruta que foi colhida no sexto, foi plantada no sétimo. Então, se ela sugou do solo no sétimo ano, ela está proibida. E o mesmo se aplica se ela foi colhida no sétimo e plantada no oitavo. Se as folhas sugaram na terra, as folhas estão permitidas. Lembrando, de Gudrei e Terma, ali também vemos daqui que se de fato as folhas cresceram no oitavo ano da terra, porque elas estão pretas, a gente reconhece que elas sugaram da terra, isso anula a proibição original que tinha sobre a cebola. Uma prova, então, que no caso de Shmuel Kfaliyama, a fruta que foi plantada no oitavo ano, a parte adicional anula a parte original. Para mais, não é uma prova. Pode ser que a nossa braida se trata de um caso específico, no qual ele pegou a cebola, moeu e amassou a cebola antes de plantar, e depois ele plantou. Nesse caso, é lógico que o que nasce anula a proibição anterior, porque a fruta original que existia, ela deixou de existir no momento que ele moeu ela. E por isso a gente diz que as frutas que nasceram na terra, na Shvit, por exemplo, elas estão proibidas. Porém, se a fruta está inteira, pode ser que a parte adicional não anula a parte original. Ela é minhada. Fala agora, então vamos trazer uma outra prova para essa questão. Detalhe, diz a Braita. Hamenachesh imakut. A pessoa que é um empregado de um não-judeu. Um kut, que ele tem um campo na terra de Israel, e ele é empregado dele, e ele está colhendo a plantação dele. Bachasayot, numa certa verdura que chama chasayot, a Gemara vai explicar mais adiante. Ohel meim achilatarai. Na hora que ele colhe, a lei é que uma fruta que foi colhida e ainda não foi posta na casa, ou feito um monte dela, no campo, pode-se comer sem separar o dízimo, sem separar o maser. Então, a pessoa que está colhendo pode comer um macer, e ele não desconfia que talvez esse cuti, o dono do campo, talvez ele pegou frutas que já tinham que ser, já estavam obrigadas de serem separadas do dízimo, e ele plantou elas na terra, e aí, de modo que as frutas que nascem, elas estão proibidas de ser comidas sem separar do dízimo. A pessoa não desconfia disso, e ele pode comer enquanto as frutas não entraram na casa. O measran vadai, a pessoa que compra frutas do cuti, ele tem certeza que ele pode separar o macer sobre essas frutas. Rebbe Shimon ben Elazar Omer, diz Rebbe Shimon ben Elazar, e Miser Hajudar Shvit, se o patrão desse judeu não é um cuti, e sim um outro judeu, que a gente sabe que ele despreza nas leis de Shvit, nas leis do sétimo ano, então ele pode ser Shvit mutar, mesmo que o judeu provavelmente transgrediu as leis da Shvit, mesmo assim, se o empregado está trabalhando no oitavo ano, ele pode comer as frutas do patrão. Por quê? Porque mesmo se o patrão pegou frutas que eram proibidas no sétimo ano e plantou elas no oitavo ano, já que elas cresceram, a parte adicional anula a parte original. Logo, o empregado que está trabalhando, um judeu, que não guarda as leis da Shvit, pode comer as frutas. Lembra de Gulei, Eiter, Malim e Taissur? Temos uma prova clara que a parte adicional das frutas e verduras anulam e cancelam a parte original. Uma prova, então, para a questão que tinha levantado o Shmuel Kfaliyama, que trouxe uma cebola que foi colhida no sétimo ano e plantada no oitavo, vemos claramente daqui que a parte adicional anula a original. Tenta agora, Gmará, falar que isso não é uma prova boa. Vedilma bedavar zarokale. Talvez a gente está falando de uma fruta que ela não continua inteira, e sim de sementes que elas apodrecem, e depois cresce uma nova, como a semente do arroz, do trigo, que ela apodrece, o feijão apodrece, e depois nasce uma planta nova. Nesse caso, é lógico que o original é anulado, uma vez que ele apodreceu. Fala que não. Ratanya, ele é um chassayot, que é um grupo, é a chuva, é o psalim. A Braita disse que ele estava trabalhando de uma verdura chamada chassayot. E diz uma outra Braita que chassayot é o alho porró, a cebola, o alho, que são coisas que elas continuam inteiras, como a cebola, e depois ela somente engorda e nasce cebolas em volta da primeira, mas ela não apodrece depois que ela é plantada na terra. Logo, a prova continua em pé. Vedirma Mim do Rim, fala que talvez também aqui se trata de um caso que ele moeu as frutas antes de plantar elas, de modo que as flores que crescem não vão ter a santidade de Shvit. Rachuda da Shvit, Katari. Fala que a Braita nos disse que se trata de um judeu que não guarda as leis da Shvit. Ou seja, ele não se importa se as frutas que vão nascer vão estar santificadas ou não. Então não tem por que ele moer as frutas. Tenta Gmará rebater que talvez se trata não as frutas propriamente ditas, e sim somente depois que as frutas se misturaram com outras, somente então que pode-se comer elas. Fala Gumara, não, porque a gente falou, a Braita diz que ele está colhendo, e no campo ele come, antes das frutas se misturar com outras. Realmente, aqui a Gumara finaliza o debate, e é uma prova, porque disse a dúvida que tinha levantado o Shmuel Kfariyama. A dúvida era de uma fruta que foi colhida no sétimo ano, então ela tem a santidade de Shivit. Depois ela foi plantada no oitavo, e a parte adicional é maior do que a parte original. A questão é se a parte original anula a parte adicional anula a original. Então a fruta agora não tem mais santidade de Shivit. Realmente, diz a Gemara, uma prova dessa braita, que a lei fica assim, que a parte adicional anula a parte original. Fala Gemara, lei Matiav et Yuvda de Rabbi Yochanan e de Rabbi Yonatan. Se a gente tem uma prova, talvez isso é prova. Vamos então questionar a opinião de Rabbi Yochanan e Rabbi Yonatan, que tínhamos visto no fim do daf anterior. Eles tinham dito com relação às leis de Orlai e de Kilai, as frutas que são proibidas nos três primeiros anos, ou as frutas que são proibidas porque mesclou-se duas espécies, e as frutas são proibidas. Eles disseram que em relação a essas leis, se a parte, mesmo que a parte original é maior do que a original, ela não anula a original. Então a gente vê aqui na Braita, com relação a Shivit, que a parte adicional sim anula a original. Uma pergunta para a opinião deles. Amar e Bitzak, responde a Bitzak. Shana Shivit, ou ele será de Karka, Meteratanami, Aledei Karka. Diz é diferente. Diz a Bitzak que é diferente. A relação, as leis que eles disseram, é com relação às leis das frutas dos três primeiros anos, que o que causa a proibição das leis é a própria fruta. O fato que a fruta nasceu nos três primeiros anos é o que fixa que ela está proibida. E por isso eles disseram que se elas crescem a mais, isso não anula a proibição original. Já no caso da Shvi'it, que o que causou a fruta estar proibida? O fato que ele cresceu na terra de Israel no sétimo ano. Isso que causou que a fruta vai estar proibida. Já que isso que causa a lei, logo, se a fruta cresceu, a parte adicional, na terra de Israel no oitavo ano, isso vai ser o motivo para permitir. No caso das frutas que nasceram nos três primeiros anos, que a proibição provém do fato que nasceu nos três primeiros anos, então não ajuda nada crescer na terra a mais. Porém, já que no caso da Shvi'it, que a proibição provém do que ela cresceu no sétimo ano, então se ela vai crescer no oitavo ano, isso vai anular a proibição anterior. Por isso, diz a Mará, que com relação a Shvi'it, realmente, a parte adicional anula a original, mas com relação às leis de Orlai e de Kilai, da proibição nos três primeiros anos, ou da mescla de duas espécies, a parte adicional dessas frutas não vai permitir as frutas, mesmo que elas vão ser maiores que a parte original. Pergunta a Mará para esse raciocínio. Como é que você vai explicar a lei do Maaser? Maaser é o dízimo que deve ser retirado de todas as frutas que crescem na terra de Israel. Que a priori, o que causa essa obrigação é o fato que ele nasceu na terra de Israel. Qualquer fruta que cresce na terra de Israel tem a obrigação de se separar do dízimo. Então o que causa a lei é o crescer na terra de Israel. E a gente vê que se a gente plantou novamente, isso não permite a parte original. Detalhe, como a gente vê numa braita, litrama a ser uma certa quantidade de frutas, que elas eram maser, elas eram um dízimo que foi separada para o Levi. Porém, também desse dízimo, o Levi que recebe esse dízimo, ele deve separar o dízimo de que ele recebeu e dá para o Kohen, para o sacerdote. Então, Tevel, ou seja, ele separou o dízimo que ainda não foi separado, o segundo dízimo. O dízimo do dízimo não foi separado para o Kohen. Shezara Bakar, que é o Levi, pegou e plantou essas frutas na terra. Vehishbicha, verei que essa letrine de 1 quilo, vamos supor, ele conseguiu 10 quilos ao total. Chayevet bemaser, assim como originalmente, ainda devia-se tirar o maser, o segundo dízimo, e dar para o Kohen, vai continuar sendo obrigado de maser. O Bashvit, porém, mesmo que ele fez isso no sétimo ano, e nós sabemos que qualquer fruta que nasce no sétimo ano na terra de Israel, ela é santificada, já que ela é santificada, ela não tem obrigação de maser. Nesse caso, diz a Braita, que era uma lei especial. Por um lado, as frutas agora que nasceram, depois que ele plantou no sétimo ano, e elas cresceram, agora elas estão santificadas por Shvi'it. Por outro lado, a obrigação de separar o dízimo que tinha sobre essas frutas continua. Então as frutas vão estar santificadas e deve-se também separar o dízimo das frutas. De qualquer modo, vemos nessa braita que mesmo a proibição de maaser, que a proibição de separar o dízimo, ela provém da fruta que cresceu na terra de Israel. Mesmo assim, quando ela é plantada novamente, e ela cresce na época de Shvi'it, que é uma época que está isenta de separar o dízimo, a parte adicional não anula a original, mesmo que essa proibição de maaser provém da terra de Israel. Não, você partiu do ponto que o que causa a proibição de Shvi'it é o fato que as frutas nasceram de Israel. Não é verdade. As frutas próprias que nasceram de Israel ainda não têm a obrigação de separar-se dela o dízimo. Somente depois que as frutas foram feitas um monte, nós sabemos, só então que recai a obrigação de separar o dízimo. É uma prova que não o fato que as frutas nasceram na terra de Israel que obriga elas de separar o dízimo, e sim o fato que elas foram amontoadas. E por isso, com relação ao maaser, uma vez que as plantas vão ser, essas frutas vão ser plantadas novamente no sétimo ano, que é uma época que é isenta do dízimo, isso não vai adiantar nada e não vai anular a proibição original. Somente no caso de frutas de Shvi'it, do sétimo ano, que a proibição delas provém do que elas cresceram na terra de Israel, somente nesse caso que, se eles vão fazer plantadas novamente, elas vão adicionar a parte tradicional maior do que a original, somente nesse caso que a parte tradicional cancela a parte original, a não ser nas outras leis. Contuva, né, próxima.